Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur de Parshat HaShavua. Nós nos encontramos ainda nos dias do Pesach, por isso vamos dedicar o Shiur para trecho conhecido no Haggadah do Pesach, trecho que nós temos muito para aproveitar durante o ano inteiro. No início da Haggadah Shel Pesach, o Haggadah nos diz o seguinte: Baruch HaMakom Baruch Hu. Bendito seja o onipresente Hashem, bendito seja Ele. Bendito seja Deus que deu a Torá para seu povo Israel, bendito seja Ele. A respeito de quatro filhos falou a Torá. Os quatro filhos são conhecidos como sábio, é perverso, é ingênuo e que não sabe perguntar. Em seguida, Haggadah Shel Pesach fala sobre cada filho individualmente. O Chacham, o sábio, o que ele diz? Ele nos apresenta com uma pergunta detalhado quais os testemunhos, estatutos e leis que Deus, nosso Deus, vos ordenou. Por isso diz o Haggadah, então instrua-o sobre os leis de Pesach até o último lei, da noite do Seder, que não se deve comer sobremesa após comer o cordeiro do Pesach. O segundo filho Rachal perverso, o que diz ele? O que significa este serviço para vocês? Para vocês, ele diz, mas não para ele. E já que ele se excluiu da comunidade, ele renegou o principal fundamento da nossa fé. E, consequentemente, se deve embotar seus dentes. E diga a ele, por causa disto Deus fez para mim quando saí do Egito. Fala para ele para mim e não para ele. Caso ele lá estivesse, não teria sido redimido. O Tam, o terceiro filho, ou engenho, o que diz ele? Ele faz uma pergunta simples. O que é isso? E lhe dirás, com mão forte nos tirou Deus do Egito da casa de escravos. O último filho, o Sheino Yodea Lishol, e para o que não sabe perguntar, se deve iniciar a conversa com ele, como é mencionado na Torá, e contarás a teu filho naquele dia, dizendo, por causa disto Deus fez para mim quando saí do Egito. Ou seja, na noite do Pesach, na noite do Seder, nós precisamos e devemos nos dedicar a cada filho individualmente. O Chacham, o sábio, merece a resposta dele. O Rachá, o perverso, merece a resposta que cabe ao Rachá. Assim também o Tam, o engenho, o Sheino Yedei Lishol, quem não sabe perguntar, cada recebe o ensino e a resposta que lhe cabe na noite do Pesach. E todos os comentários sobre a Haggadah Shel Pesach fazem as seguintes perguntas. A ordem dos quatro filhos merece esclarecimento. O Rachá, o filho perverso, ele se tornou o vizinho do Chacham, o filho sábio. Mas indo pela ordem dos versículos, porque cada vez que filho recebe uma resposta, é baseado sobre um versículo que se encontra na Torá. Mas pela ordem que nós encontramos na Torá, o Rachá é o primeiro resposta, o primeiro ao responder, o filho perverso. Depois vem o filho ingênuo, o Tam. O Sheino Yodea Lishol é o terceiro. E o Chacham, o filho sábio, é o último na Torá que recebe a resposta. Seguindo a ordem da própria Torá, deveria ser o filho perverso, o filho ingênuo, o filho que não sabe nem fazer uma pergunta, e por último, o filho inteligente, o Chacham. Se nós vamos pela importância, pelo grau de importância, deveria ser o filho sábio, o filho ingênuo, o filho que não sabe até fazer uma pergunta e, por fim, por último, o rachá, o filho perverso. Assim também, no Kitvei HaArizal, nas obras do Arizal, pelo Kabbalah, os quatro filhos, eles correspondem com os quatro mundos conhecidos. O mundo mais alto de emanação Atzilut é equivalente ao Chacham. Sabemos que Chochmah, inteligência, é o que é mais representado no mundo da Atzilut, o mundo de emanação. Mas o Rasha, ele faz parte do nosso mundo, o mundo da Siyah, o mundo da ação, nosso mundo, o mundo da ação, aonde que existe muitas klipot, bastante profanação e muita impureza, o mundo da Rasha. O Tam, o filho ingênuo, ele se encontra no mundo do Bria, mundo de criação. O Sheinoyo de Elishol, aquele que não sabe fazer uma pergunta, ele se encontra no mundo de Yetzirah, mundo de formação. Ou seja, pela ordem do Kabbalah, é Chacham Atzilut, Tam Nubriya, Sheino Yodea Lishol, é Yetzirah, e o Rasha, o filho perverso, é nosso mundo Asiya. Ou seja, indo pela ordem, pela sequência dos versículos, a ordem deveria ser Rasha perverso, Tam ingênuo, Sheino Yodea Lishol, que não sabe fazer uma pergunta, e por último, Chacham. Indo pela sua importância, é Chacham, Tam, Sheino, Yedei, Lishol, e por fim, o Rasha. Indo pela ordem dos mundos, pelo Kitvei Arizal, também deveria ser Chacham, Tam, Sheino, Yedei, Lishol, e o Rasha, que corresponde com o mundo da Siyah, no fim, por último. Volta a pergunta, por que nosso Agadá Shel Pesach o Rasha ganhou um espaço tão importante que ele se tornou o vizinho do Chacham, o vizinho do filho sábio. Um comentário conhecido, o Avud Raham, ele responde à pergunta que no Agadá Shel Pesach eles são nomeados conforme sua inteligência. O Chacham, que é o mais inteligente, ganha o primeiro espaço. Seu vizinho é Rasha, apesar que o Rasha é um filho perverso, mas ele é inteligente, por isso ele é o vizinho do Chacham. Depois vem o filho ingênuo, e por último, Sheino Yedea Lishol, que em termos de sabedoria e conhecimento, em termos de inteligência, ele se encontra no fim por último. Mas nós sabemos que na Torá, todo e qualquer assunto é meticuloso. Por isso, afinal das contas, o Rasha se encontra perto do Chacham. Devemos concluir e devemos deduzir que existe entre eles uma ligação. Existe uma ligação entre o Chacham e o Rasha. E justo pela essa ligação, o Rasha se tornou vizinho do Chacham. Além do fato, e mais ainda, quando olhamos no Agadá Shel Pesach, está escrito Echad Chacham ve-Echad Rasha, e mais um filho, e o segundo filho, que é o filho perverso. O Vav do ve-Echad, a letra Vav, ela acrescenta, ela junta. É um Vav que junta o Chacham, o filho sábio, com o filho perverso. E logo voltamos para a pergunta inicial. O Chacham é o mais elevado, o filho sábio ele é mais importante. E o Rasha, o filho perverso, ele se encontra no outro extremo, no extremo mais baixo. Qual a ligação que existe entre eles? E por que, que eles se tornaram vizinhos? E o que, que significa o Vav do Ve'echad Rasha acrescentando e agregando o Rasha perto do Chacham, perto do filho sábio? Uma segunda pergunta que também merece uma grande explicação. A resposta dada para o filho Rasha, para o filho perverso, é Bavur Ze, Asa Hashem Li Betzeiti Mimitzrayim. Li velo lo, ilu hayasham lo hayanigal. Por causa disto, Deus fez para mim e não para você. Assim se fala para Rasha. Caso você estivesse lá no Mitzrayim, no Egito, não teria sido redimido. Palavras duras para falar para um filho rachá, para um filho perverso. E logo vem uma pergunta. Se ele não tem ligação nenhuma com o conceito de sair do Egito, por que que ele participa no Haggadah? E por que que de fato falamos sobre ele na noite tão importante no cedo do Pesach? E mais ainda, as próprias palavras da Haggadah shel Pesach é ve'emor lo, diga a ele, se refere a ele. Se ele é tão ruim, que a resposta dada para ele é, saiba, se você estivesse no Mitzrayim, no Egito, jamais que você ia ser redimido, por que se dedicar para um filho de um nível tão baixo? Por que que ele participa no Haggadah shel Pesach? A terceira pergunta é conhecida no Kitvei Harizal, que também nos quatro copos que nós tomamos na noite do Pesach, eles são equivalentes como os quatro filhos. O primeiro copo, o copo de Kiddush, corresponde com o Chacham. O segundo copo, ele corresponde com o segundo filho, o filho Rasha, o filho perverso. Ou seja, a principal leitura do Haggadah, aonde que nós contamos nossa saída e nossa redenção do Egito, é dito sobre o segundo copo. E logo vem uma pergunta, se o Rasha estivesse no Egito, não seria redimido, porque justo todo o Haggadah shel Pesach é dito sobre o copo, o segundo copo que está ligado com o filho perverso. Será que não deveria falar o Haggadah shel Pesach para um copo ligado com qualquer um dos outros três filhos? Justo para aquele que está sendo totalmente rejeitado e excluído, sobre ele está dito todo o Haggadah shel Pesach. E finalmente, uma quarta pergunta. Quando a Haggadah shel Pesach termina uma resposta para cada um dos quatro filhos, o Haggadah shel Pesach começa a contar Mitchila Ovdei Avodah Zarah Hayu Avoteinu. No início, nossos antepassados eram idólatras e agora Deus nos aproximou do seu serviço, como está escrito, Yeshua falou a todo o povo. Do outro lado do rio moravam vossos antepassados. Em seguida, Haggadah vai contando que finalmente Deus nos aproximou para a Torá e para os mitzvot do Hashem. Conforme o Talmud, Matchil Bignut, o Haggadah shel Pesach começa a nos contar aquela parte triste nossa, aquela parte que nós temos pouco de que se orgulhar. E depois passamos para aquele que é nossa glória, aquele que de fato é a beleza e a força do nosso povo. E de novo vem uma pergunta, quando finalmente somos todo mundo sentados na noite do Pesach, fazendo cedo do Pesach, onde que devemos falar sobre a escravidão e as dificuldades do Egito e como que nós fomos salvos e redimidos. Por que que é tão importante para contar para nós o que que era antes do exílio do Egito, ainda na época de Abraão Avinu, como naquele tempo, todos nós, todos os nossos antepassados eram idólatras. E para responder as quatro perguntas, vamos agora entender isso aqui conforme a ótica hassídica. Estudamos no Talmud, Israel afal pi shechata Israel hu. Qualquer de nosso povo Israel, mesmo alguém que pecou, pecador, Israel, ele continua sendo Israel. Cada Yehudi, independente da situação onde que ele se encontra, ele tem naquele que Hassidut chama Nekudat Hayadut, aquele ponto central e nevrálgico, que de fato isso nunca se afasta do Yehudi. Aquele ponto inicial sempre acompanha qualquer Yehudi, independente da situação aonde que ele se encontra. Por isso, encontramos na Masihá, onde que o Rebbe diz, Echad Chacham ve'echad Rasha. Antes de cada filho na Haggadah shel Pesach, mesmo antes do segundo filho, o filho perverso, está escrito ve'echad. Cada de nosso povo tem Echad em dentro dele. Echad significa ligado com o Echad Hashem. E único, uma ligação singular, individual, que cada Yehudi tem com Hashem. É Hashem Echad e aquele Echad existe em dentro de cada Yehudi. Cada de nós possui nível chamado Chochmah Shebenefesh. E aquele nível Chochmah, o nível mais alto, o atributo mais elevado, ligado com os níveis mais elevados de nosso intelecto, o Chochmah Shebenefesh sempre está ligado com Deus. Nunca se desliga, independente como que é o comportamento da pessoa, mesmo caindo no pecado e às vezes nos pecados severos, jamais que se perde a ligação de Chochmah Shebenefesh. Sempre ligado com Hashem, nosso Chochmah Shebenefesh nos oferece a oportunidade que, independente aonde que foi o caída, independente como que foi tão brusca aquela caída, sempre temos aonde voltar. Por isso, o Rasha é um vizinho do Chacham, para demonstrar que o Rasha possui o Echad, que também o Rasha ele possui Chochmah Shebenefesh e tem aquela ligação intrínseca com Deus. E também percebemos que a obrigação que nós temos de se dedicar com o filho Rasha, salvar o filho perverso, elevar o filho perverso, não é menor e não é diferente que nossa obrigação de dedicar-se com os outros filhos, os filhos ingênuo e o filho que não sabe nem fazer uma pergunta. E também nossa obrigação é tão grande que não é diferente do nosso filho ou sábio. O Rasha merece nossa atenção da mesma maneira como que os outros filhos merecem. É que neged arba'a banim dibra Torá. Assim começa o trecho da Agadá. A Torá se direciona para os quatro filhos. Existe dibur, existe pronunciamento da Torá que se dedica com cada de nossos filhos. Por isso, eles têm pesos e importâncias igual. Que na Torá nós sabemos, cada dito e cada pronunciamento, ela importa para a Torá inteira. Da mesma maneira, quando falta uma letra no Sefer Torah, isso tem uma influência sobre a santidade de todas as outras letras, independente qual letra que está faltando. Tanto faz se a letra está faltando, é uma letra ligada com Echad Chacham, com o filho sábio. E tanto faz se uma letra ligada com o pai, que ele precisa dar uma resposta para seu filho. Ou seja, isso é uma dica sobre nosso Pai Celestial, que Ele responde e Ele remove qualquer pergunta, independente qual letra que está faltando ou está prejudicado na Torá. Uma letra ligada com Deus, com o próprio Deus, ou uma letra ligada com o filho Chacham, ou até uma letra ligada com o filho Rasha. Uma letra na Torá é uma letra importante. E cada letra, ela expressa santidade da Torá inteira e tem influência sobre as outras letras. Por isso entendemos o dito de nossos sábios, Yehudi afal pi shechata, Israel afal pi shechata, Israel hu. E se usa o termo Israel, não Yehudi. Israel é um nome de nobreza, é um nome de grandeza. Além do fato, Israel é um acróstico. Yesh Shishim Ribo Otiot La Torah. Na Torah existe 600 mil letras. Ou seja, da mesma maneira como que a Torah inteira, ela depende em cada letra que está escrito na Torah, assim também nosso povo, Banim Atem Lashem Elokim, somos filhos para Hashem, e todos depende cada do outro em todos os Yehudim juntos. E somente pelo fato de incluir o Rasha no Seder, somente quando vamos entender nossas responsabilidades perante o filho do Rasha, o filho perverso, nós vamos poder também resolver todos os outros assuntos que fazem parte da nossa avodá, do nosso serviço a Hashem. sendo que todos os assuntos são interligados e dependentes um do outro. Mais um assunto e mais um motivo porque o filho Rachá se encontra ao lado do Chacham. Quem de fato é capaz de revelar o Echad, aquela ligação íntima entre nós e Hashem, entre o Rachá até com Deus, quem que tem a capacidade de revelar o Echad do Rachá é somente o Chacham, é somente o filho sábio. Os outros filhos, o Tam, o Engenho, e o último filho, que não sabe nem fazer uma pergunta, eles não têm a força, não têm a capacidade de elevar um Rachá, de elevar um perverso. O Chacham, o filho sábio, que se encontra no extremo mais elevado, ele tem o Koach, ele tem a força de revelar o Echad que se encontra até num filho perverso. Sabemos a regra que quem que se encontra nos patamares e níveis mais elevados, ele tem a capacidade de descer mais para baixo. Ele tem uma capacidade de se estender nos níveis inferiores. E por isso o Rachá se tornou vizinho do Chacham. Que quem consegue dar um jeitinho com o Rachá, com o filho perverso, é somente o filho inteligente, o filho sábio, o filho Chacham. E trazendo isso aqui mais nos níveis práticos, aqui tem um ensino duplo. Um ensino tanto para o filho Rachá, para o filho perverso, e também temos um ensino para o filho Chacham, para o filho sábio. Para o Rachá, temos um grande ensino. Jamais que o Rachá deve se sentir down, para baixo, depressivo, achando que ele não tem mais jeito. Também o Rachá, o filho perverso, tem uma grande esperança. Deus mandará para ele um Chacham, um filho sábio, que consegue influenciá-lo, ajudá-lo, e dar para ele todo o apoio e ajuda para poder se melhorar. O que, que se exige do Rachá para ele colocar um pequeno Vav no início da sua palavra, para ele se juntar, para ele se subordinar a um filho inteligente. Por isso temos Ve'echad. Por Rachá falamos o seguinte, não entra no desespero, tem uma solução. É Ve'echad Rachá, se junta um filho Chacham, se junta para um sábio, e o sábio vai te ajudar. O ensino para o filho Chacham, também temos um grande ensino. O Chacham, o filho sábio, jamais que ele deve reclamar e dizer por que, que eu tenho que ter um contato com meu vizinho ou Rachá, com meu vizinho perverso. Deixa ele. O que, que vai acontecer com ele não é meu problema. Por isso ele deve saber Kol Yisrael Arevim, não somente que cada de nós é fiador para outro. A palavra Arevim também tem a conotação de Meuravim. Somos misturados com o outro. Nós temos uma ligação entre nós. E por isso o Chacham tem uma obrigação de se esforçar para trazer de volta e melhorar a vida do Rachá do perverso. Mas aqui tem uma condição. O Chacham, o filho sábio, ele tem que cuidar que o Rachá, que o filho perverso se junta a ele. O Vav se encontra perto do Rachá. Mas ele tem que ver que o Rachá vai ser aquele que vai receber e ser influenciado. Mas jamais que o Chacham, o filho sábio, deve se influenciar do Rachá. Por isso o Vav é perto do Rachá. Ve'echad Rachá. O Rachá subordinado ao Chacham, ligado com o Chacham. Com certeza o Chacham tem toda a capacidade e com isso toda a responsabilidade de melhorar a vida do Rachá do perverso. E se a Torá está exigindo que o Chacham deve se dedicar com o Rachá, com o filho perverso, com certeza, com o filho ingênuo e com o último nível, aquele filho que não sabe nem fazer uma pergunta, com certeza, ele tem uma grande responsabilidade para cuidar, para melhorar a vida espiritual de todos eles. E aqui temos mais um grande ensino. que é mais um ensino para o filho Chacham, para o filho inteligente. O Chacham, ele deve saber, o sábio sempre deve lembrar que seu vizinho é um rachá, que seu vizinho é um perverso. E quem que é maior? Kol Hagadol Mechavero. O mais grande, mais elevado que a pessoa. O Yetzer Hará dele, a mal inclinação dele também é grande. E a mal inclinação que existe dentro dele também está querendo influenciar o Chacham, está querendo mudar o time do Chacham, do filho sábio, para ele também se tornar um Rasha. Por isso, ele tem que pedir piedade para Hashem ajudá-lo. Somente com a ajuda da Hashem que o Chacham pode vencer o Rasha que está dentro dele. Conforme o dito do Rebbe, que o Chacham, ele precisa se cuidar demais de seu vizinho, o Rasha. De seu vizinho, um vizinho muito, muito próximo, que está dentro dele, ele precisa se cuidar demais para não ser influenciado. E, aliás, os ensinos que nos vimos até agora do Chacham são bem ligados entre eles. Se o Chacham, seu filho sábio, vai se dedicar com o Rasha, com o filho perverso, que está fora dele, ele vai ajudar uma outra pessoa, um Rasha, um perverso, para apoiá-lo e ajudá-lo, para elevá-lo para o lado da santidade. Isso vai dar uma força adicional para o Chacham, para o sábio, para poder vencer o Rasha que se encontra dentro dele. O próprio Rasha, que é o mais difícil a vencer. E agora vamos poder entender melhor a resposta dada para o filho Rasha, para o filho perverso. Ilu haya sham lo haya nigal. Caso ele lá estivesse, não teria sido redimido. Por que falar assim para um filho nosso? Um filho perverso, por que falar para ele, caso ele lá estivesse, não teria sido redimido? Será que isso não seria uma resposta que afastar demais um filho nosso? Que ele deveria nos responder, olha gente, se é isso que vocês pensam de mim, tchau, até logo, não participa mais. Vocês são pessoas radicais, pessoas extremos, que não têm tolerância nenhuma. Por isso, se vocês acham que eu não devo participar convosco, tá bom, tchau. Como que uma resposta assim, ilu hayasham lo hayanigal, se o Rasha estivesse no Egito, não ia ser redimido a algo que pode ter uma influência, um impacto tão forte sobre o filho nosso que ele vai participar? E a resposta é o seguinte, jamais que nós falamos para ele, ilu hayasham, se você estivesse no Egito, você não ia ser redimido, isso é o fim da resposta. Vem a segunda parte, que nós temos que ter o bom senso de falar para o filho perverso. Ilu hayasham lo hayanigal. Se você estivesse no Egito, você não ia ser redimido. Mas a partir do Matan Torah, a partir que nós recebemos a Torah, já não existe mais uma possibilidade de um filho nosso não participar. Sham, no Egito, houve uma possibilidade de um filho ser rejeitado. Hoje não. Quando Hashem falou, Anochi Hashem Elokech, eu sou vosso Deus. Falou isso aqui de uma maneira singular. Hashem Elokech é teu Deus. A partir daquele momento, Deus se tornou a força e a força vital de cada do Bnei Israel. E a partir do Matan Torah, a partir do recebimento da Torah, também filho Rasha, também homem perverso, ele pode ficar totalmente confiante e seguro que também ele vai sair de nosso galo, de nosso exílio, integrado com o resto do nosso povo. E esse assunto merece uma grande explicação. Qual que é a diferença do exílio do Egito e nosso exílio? Quando a Kadosh Baruch, quando Deus redimiu o nosso povo do Egito, ele falou o seguinte, mandou falar ao próprio faraó, Beni Bechori Israel. O Israel é meu filho primogênito. Por isso eu estou te ordenando, Shalach et Bni, despacha meu filho para me servir no deserto. Deus se refere ao nosso povo como pai para seu próprio filho. Shalach et Bni, manda meu filho. Nós somos banim lamakom, somos filhos para Hashem. Por isso devemos pensar e saber que mesmo quando nosso povo se encontrava no Egito, todo e qualquer Yehudi, ele era um filho primogênito para Hashem. E nós sabemos que a ligação entre pai e filho é algo natural, essencial e forte, aonde que não cabe uma mudança e uma transformação. Ligação entre filho e pai, pai e filho, é uma ligação íntima e algo que não dá para ser transformado ou modificado. Da maneira que Deus falou, bem-car, independente como que vai ser o comportamento do povo, eles são meus filhos, por isso jamais que eu posso mudar eles para um outro povo, substituí-los para um outro povo. Eles são insubstituíveis, diz Hashem. São meus filhos. Agora, se mesmo no Egito, os Bnei Israel eram filhos para Hashem, por que que de fato não todos os Bnei Israel saíram do Egito? De tal maneira que um Rasha teve uma grande chance de se tornar um cidadão egípcio de uma maneira perpétua. Por que não todos saíram se todos eles eram filhos de Hashem? Além disso aqui, nós sabemos que no próprio exílio do Egito se encontraram várias pessoas que eram bem rechaim, eram perversos mesmos. E entre eles também se encontraram pessoas idólatras. E mesmo assim, sabemos que eles também saíram do Egito, foram salvos e foram redimidos. Os únicos que permaneceram no Egito eram aqueles que não queriam sair. Aqueles que optaram para ficar no Egito, não queriam sair, aqueles que de fato permaneceram no Egito. Ou seja, percebemos que para sair do Egito, todos os pecadores também saíram. Mesmo o pecado tão grave como idolatria. Somente aqueles que recusaram, que não queriam sair, aqueles não mereceram sair naquele momento. E mesmo assim falamos para nosso filho Rasha, para o filho perverso, isso era naquele tempo. Hoje, mesmo alguém que declara que ele não faz parte, que ele está querendo se excluir do nosso povo, ele também vai sair do nosso exílio, ele vai ser integrado com o resto do nosso povo. Para entender o motivo e como que isso é uma grande resposta para nosso filho Rasha, para o filho perverso, vamos voltar para um outro Talmud que fala sobre o dia tão sagrado de Yom Kippur. É conhecida a opinião do Rebbe, que ele diz que sobre todo e qualquer averá da Torá, todo e qualquer transgressão ou pecado, tanto faz se ele fez tshuva no Yom Kippur ou ele não fez tshuva, Yom Kippur resolve. O dia de Yom Kippur, ele resolve todo e qualquer pecado, mesmo se a pessoa não se dedicou no dia de Yom Kippur a fazer tshuva. Itzumo shel Yom Echaper, diz o Rebbe, a essência do dia é tão forte que ele consegue resolver e trazer uma expiação sobre todo e qualquer pecado, mesmo se a pessoa não fez tshuva, não se arrependeu. Mas o Rebbe concorda. Se a pessoa desrespeitou o dia de Yom Kippur, por exemplo, se ele não jejuou, ou se ele fez um trabalho proibido no dia de Yom Kippur, obviamente, diz o Rebbe, que Yom Kippur não vai ajudar a pessoa. Não vai apoiar a pessoa, jamais que vai trazer uma expiação, sendo que ele desrespeitou o dia. Quando ele desrespeita o dia, infelizmente, ele não pode aproveitar o dia. E logo temos a mesma pergunta. Se o dia de Yom Kippur é tão forte que perdoa e expia sobre qualquer transgressão, mesmo sobre idolatria, os pecados mais severos. Por que se uma pessoa desrespeitou o dia, ele não pode aproveitar o dia? Será que desrespeitando o dia, isso é o pior pecado que tem? Idolatria, com certeza, é pior. E se sob idolatria, Yom Kippur resolve, por que que não resolve quando a pessoa não honrou e desrespeitou o próprio dia de Yom Kippur? E é conhecido uma resposta de um grande gaon, um grande gênio chamado Ragachova, que ele responde da seguinte forma. Quando uma pessoa desrespeita o dia de Yom Kippur, quando ele não honra, ele desrespeita o dia de Yom Kippur, o Yom Kippur se tornou o motivo de seu pecado. O dia é contra ele. E nós temos uma regra que o promotor da acusação, ele não pode fazer parte da defesa. Neste caso, o Yom Kippur é o promotor da acusação, porque ele desrespeitou o dia. Jamais que ele pode esperar que o promotor da acusação vai fazer parte da sua defesa. Desrespeitou o dia de Yom Kippur, não tem mais para esperar que Yom Kippur ajude a pessoa. Mas, se ele respeitou o dia de Yom Kippur, pelo menos Yom Kippur está do lado da defesa dele. E Yom Kippur é tão forte, é uma defesa tão forte que consegue trazer expiação sobre todas as transgressões e pecados cometidos. Ou no linguagem do Hassidut, no dia de Yom Kippur se revela em cada Yehudi a ligação íntima que ele tem com Deus. E quando se revela aquela ligação tão íntima, todos os pecados, eles se desmontam, eles se desfazem. Eles não têm mais relevância perante a essência da alma e sua ligação com Hashem. Ou seja, Yom Kippur nos oferece uma oportunidade singular. É um contato tão importante com Hashem, tão singular, e tão elevado e profundo que os averotos, transgressões e pecados, eles são irrelevantes. Mas quando a pessoa desrespeitou o dia, ele de fato impediu aquela revelação daquela ligação que ele tem com Hashem. Aquela ligação tão íntima que ele tem com Hashem, jamais que pode se revelar quando a pessoa desrespeitou o dia de Yom Kippur. Quando ele desrespeita o dia de Yom Kippur e não tem aquela ligação, ele não tem o fator que poderia ajudá-lo para desfazer e para expiar seu pecado. Assim também, vamos voltar para a época da saída do Egito. Quando Deus tirou nosso povo do Egito, se revelou a ligação tão singular de Deus conosco. Deus é Avino, é o nosso Pai. E sendo que nosso Pai, e o Pai sempre é o Pai, por isso todos os Yehudim saíram do Mitzrayim, mesmo Rechaim, mesmo pessoas perversas. Ben kar banaihem, independente como que é o comportamento deles, diz Hashem, são meus filhos. Eu sou o Pai deles. E sendo que sou o Pai deles, o comportamento deles vem em segundo plano. Agora, o que está importante? Que são meus filhos. Por isso, eu vou redimir meu povo independente como que é o comportamento deles. Mas, portanto, aquelas pessoas perversas que se negaram de sair do Egito e eles foram contra o conceito do Bni Bechori, que nós somos filhos para Hashem, eles se mostraram para Hashem como que eles não são filhos e optaram ser servos para servos, em vez de ser servos para Hashem. Sendo que, de fato, eles foram contra aquela ligação tão singular que Hashem demonstrou e revelou para nós, jamais que eles poderiam aproveitar a saída do Egito, seguindo a regra que nós vimos antes, que o promotor da acusação não se torna parte da defesa. Se eles iam aproveitar aquela ligação tão singular com Hashem, de ser filhos para Hashem e Deus nosso Pai, logo que eles iam sair do Egito. Mas a falta da aceitação, A falta de querer se entregar para Hashem como filhos para o Pai dificultou a ligação de Hashem conosco como nosso Pai. E por isso que eles ficaram no Egito. Mas tudo isso aqui era antes de Matan Torah, antes do recebimento da Torah. Ao receber a Torah, ganhamos uma ligação tão individual com Hashem que isso jamais que pode ser negado. E por isso falamos para nosso filho Rasha, Sham, no Mitzrayim, no Egito, poderia ir contra a ligação com Hashem. Hoje não tem mais a possibilidade. E vamos ver por quê. Sabemos que quando recebemos a Torá, houve uma bechira, uma escolha da Kadosh Baruch Hu no povo de Israel. De tal forma, quando falamos diariamente, Ubanu Bacharta Mikol Am Velashem, e nós fomos escolhidos entre todos os outros povos e línguas, está escrito no Shulchan Aruch, naquele momento que nós falamos essas palavras, Ubanu Bacharta, devemos relembrar Matan Torah, o recebimento da Torá. Além de receber a Torá, também Deus nos escolheu. Além disso aqui, existe mais conceito, que a partir do Matan Torá, nós fomos Meshubadim. Nós tornamos Avadim para Hashem, servos e escravos para Deus. Conforme aquele que nossos sábios dizem, aquele ouvido, que ouviu no Monte Sinai, Li Bnei Israel Avadim, para mim, o Bnei Israel são meus servos. Avadai Heim, são meus servos, e várias vezes ouvimos sobre Matan Torá, que a partir do Matan Torá, nós nos tornamos servos e escravos para Hashem. O que significa o fato de nós nos tornar escravos e servos para Hashem? E o que significa o fato de Deus ter nos escolhidos entre os outros povos? Sabemos que quando qualquer de nós escolhe certo caminho, aquele escolhe tem uma força muito a mais do que uma vontade natural que nós temos para qualquer assunto. Uma vontade natural que está baseada sobre nossa natureza, ela sempre é limitada. Conforme na nossa natureza, conforme nossas condições, isso de fato desperta uma vontade para querer certo assunto ou para escolher certo caminho. Mas o verdadeiro escolha é quando está ligado com nossa essência, como transcende todos os limites e definições que existem em nossa natureza. Quando falamos que nós escolhemos de uma maneira que transcende motivos intelectuais. Ou seja, percebemos que mesmo quando nós não temos motivos, que eles de fato nos impuram para escolher certo caminho. Mesmo na falta dos motivos, mesmo na falta de razões e explicações por que nós escolhemos, mas escolhemos porque nós temos livre arbítrio, aquela escolha tem uma força muito, muito intensa. De fato, uma pessoa é capaz de escolher algo que é contra a sua natureza. Ou seja, se tivesse pela sua natureza, seguindo aquele que ele representa de uma maneira revelada, jamais que ele ia escolher aquele caminho. Mas ele é capaz de aproveitar seu livre arbítrio e escolher algo que não se encaixa com sua personalidade, seus característicos. Ele escolhe aquele que ele está querendo fazer pelo seu etzem, pela sua essência. Ou seja, em soma, escolher aquele que é o mais forte e mais intenso que nós temos. Ou seja, o ahavá, o amor que Deus nos demonstrou no Egito, como Avinu nosso Pai, e nós banim filhos para Hashem, sem dúvida nenhuma, é uma ahavá fortíssima, é uma ligação muito, muito forte, ligação do pai para o filho. Mas mesmo assim, ligação av u ben, pai e filho, ele está ligado com teva, com natureza. Deus nos criou de tal maneira que o pai e o filho são interligados. Mas no Matan Torah veio um fator adicional. Naquele momento Deus nos escolheu. Nós fomos escolhidos. E quando falamos sobre Deus que Ele nos escolheu, significa que Ele se ligou com nós de uma maneira tão profunda e intrínseca que Ele transcende todo e qualquer nível de natureza, todo e qualquer motivo. Ou seja, nossa ligação com Hashem é com a essência e o verdadeiro ser da Hashem que transcende qualquer nome, grau ou nível. E por isso, isso despertou em nosso povo uma vontade de não ser apenas filhos para Hashem, mas se tornar também servos e escravos. O filho, ele ama seu pai e está a fim de servi-lo com muito amor. Por isso temos um amor para Hashem, temor para Hashem, porque nós somos filhos para Hashem. Mas aqui ainda não tem nossa escolha de servir a Hashem com nosso máximo. Servir a Hashem com os servos, com escravos. Um servo e escravo, ele transcende sua natureza. Mais ainda, ele está a fim para se dedicar com seu dono acima de sua natureza. Ele se entrega totalmente para Hashem. Ele se dedica totalmente para Hashem de tal forma que ele se anula com toda a sua essência. Ele abnega, abre mão de sua própria existência. Ele se preocupa somente como vontade de seu dono, e nesse caso como vontade de Hashem. Ou seja, recebendo a Torá, ganhamos uma nova ligação com Hashem. Não é mais apenas a ligação de pai com filho, apesar que a ligação do pai e filho, filho e pai, também é uma ligação muito íntima. Mas no Matan Torá, nossa ligação com Hashem é mais profunda ainda. Deus nos escolheu. E nós escolhemos Deus. Deus nos escolheu de uma forma que transcende razão e natureza. Nós escolhemos Deus de uma maneira que transcende nossa natureza e nossa razão. É uma ligação que transcende toda e qualquer manifestação da nossa alma. Atinge a essência da nossa alma. É dedicação total para Hashem. Com isso entendemos a diferença entre nossa redenção e a redenção do exílio do Mitzrayim. Naquele tempo, sendo que era baseado sobre Avinu, sobre nosso pai, e nosso povo eram filhos primogênitos para Hashem, ao negar aquela ligação tão singular com Hashem, poderiam ter a opção de não sair. Mas, a partir do momento que Deus nos escolheu durante Matan Torah, e nossa ligação com Hashem está ligada com Bechira, como livre-arbítrio da Hashem. Isso despertou em nós também uma ligação com Hashem, aonde que envolve nossa essência. E na hora que nossa essência já está entregue para Hashem, já não existe uma maneira de abrir mão e negar e impedir aquela ligação. Somos ligados com Hashem agora, querendo ou não querendo. Isso de fato que uma pessoa às vezes acha que ele não quer sair do galut, às vezes ele pensa que ele não está a fim de sair do exílio, é isso que ele está pensando. Na realidade, ele também escolheu e decidiu que Hashem é o que importa para ele. E a ligação que ele tem com Hashem é perpétua e eterna. E por isso somos com toda certeza que finalmente até nosso filho Rasha, o filho perverso, ele também vai ganhar o bom senso para entender que ele faz parte do nosso povo e não adianta tentar se excluir. Somos unidos e unidos, se Deus quiser, vamos sair do nosso exílio. É uma grande lição como que nós devemos falar com a juventude de hoje. Nós devemos falar pelas palavras, Ilu Hayasham, Lo Hayanigal. Na época do Mitzrayim no Egito, poderia se excluir. hoje não se pode mais. Porque se excluir significa ir contra a nossa essência. Porque nossa essência sempre está ligada com Hashem. Ao saber isso aqui, cada e qualquer Yehudi logo entende que não adianta ficar fora, é melhor entrar dentro e fazer o Seder junto conosco. Uma lição grande que nós devemos não somente aprender isso aqui no dia do Pesach, mas conforme o conhecido dito dos rabbis, que o costume do Chabad não é para falar Hassal Sidur Pesach, que terminou o Seder do Pesach, que para nós e para todos os Yehudim, o Seder do Pesach não termina. Estendemos aquilo que nós aprendemos durante o Pesach, durante o Agadash ao Pesach, para o ano inteiro. Desejo para todo mundo sair do Mitzrayim, sair dos nossos limites, e logo vamos sair do grande Mitzrayim, que é nosso galut, nosso exílio, e vamos junto com Mashiach, Lartzeinu HaKdoshah, para a Terra Santa, logo em breve, em nossos dias. Chazak u Baruch.